Salve, Délio. Gravei o vídeo de quase uma hora. Aí eu fiquei de ler um texto aqui falando sobre a noite escura da alma. Encerrei o vídeo e esqueci de ler isso aqui, tá? Então não sei que ordem que vocês vão preferir acompanhar aí, mas não importa. Só sei que no vídeo eu falo sobre a noite escura da alma. Só que eu deixo bem claro que é um termo que eu acabei falando dele por poder explicar o que eu sentia. Mas ao mesmo tempo não sabia que era um termo que já tinha sido, que alguém já tinha se apropriado, etc e tal, para descrever tal coisa. Aí eu fiquei de ler, né, sobre o que seria a noite escura da alma, e acabei não lendo. Então eu vou fazer isso aqui nesse podcast, vou ler e vou falar o que nunca li, né, vou ver o que tem a ver com o que eu quero passar, o que eu passei no vídeo, e depois vocês assistem o vídeo, tá? Ou então, faz a ordem que foi, eu não sei em que ordem vocês vão ver, mas beleza. O termo espiritual na tradição cristã sobre a noite escura da alma, né? O termo noite escura da alma é usado no cristianismo para referir-se à crise espiritual na jornada rumo à união com Deus. Exatamente, eu estava numa crise espiritual, que era exatamente o que aconteceu no vídeo, vocês vão ver certinho. Como aqui é descrito por São João da Cruz. Grosso modo, a crise consiste na ausência de Deus na vida daquele que crê. Exatamente. Tipicamente, para um crente que se encontra na noite escura da alma, disciplinas espirituais como a prece e forte devoção a Deus subitamente parecem perder todo o valor empírico. Exatamente. É tipo assim, a gente, por mais que a gente busque, quer e fale com Deus, parece que a gente está sozinho, entendeu? Mesmo em meio a um monte de pessoas, é estranho. Vocês acompanhando o vídeo aí, vocês vão entender melhor. Esse podcast aqui é só para ler o texto e complementar que eu esqueci no vídeo. A prece tradicional passa a ser extremamente difícil e não gratificante por um longo período durante a noite escura. O indivíduo sente como se de repente Deus o tivesse abandonado, ou como se sua vida de prece tivesse entrado em colapso. É importante, é verdade. É o que eu senti, parecia que eu estava, eu não conseguia, mas eu não senti que Deus tinha me abandonado. Eu pensava que eu tinha me afastado muito dele. É importante notar, contudo, que a presença de dúvida não é o mesmo que o abandono de Deus. Aí, ó. Interessante. É a primeira vez que eu tô lendo aqui, viu? Nunca li, de verdade. Eu só separei, eu procurei, né? Vi que tinha, separei, pus um artigo para ler, que a minha intenção era ler no vídeo, mas acabei esquecendo. Há uma forte tradição bíblica de autênticas crises diante de Deus. O Salmo 13, 22 e 44, por exemplo, mostra um rei Davi passando por uma séria crise e angustiado diante de Deus. Ainda assim, isso não é condenado nem mencionado como falta de fé, mas sim como uma única medida de fé que Davi poderia ter em face ao aparente fulminante abandono. Ah, no meu caso, sim, eu não sei, mano. Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que eu não sentia Deus, por assim dizer. Era meu refúgio, né? Era onde eu procurava socorro. O Salmo 88 é um dos poucos escritos inteiramente neste reino da escuridão. Olha só, Salmo 88. Vou até separar, não sabia desse detalhe. Salmo 88 é neste reino da escuridão. Quero até ver esse salmo depois, hein? Se pá, eu coloco ele aqui no artigo depois, hein? Salmo 88. Não vou ver agora, não, senão vai ficar longo, mas eu vou separar aqui. Eu já li, viu? Pelo menos uma vez eu li tudo que tem na Bíblia, mas estudar mesmo assim foram partes específicas. Então a gente não decora tudo, né? Até porque é um livro gigante para você ler ele. Uma vez eu peguei uma metodologia de estudo lá que você gastaria um ano para ler, tá ligado? Só que eu ficava lendo mais, né? Eu li, tem uma época que eu li a Bíblia, pegava ali para as 10 horas da noite e varando madrugada. Eu não varava todo porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Ao invés de resultar em permanente devastação, a noite escura é considerada uma bênção disfarçada, pela qual o indivíduo é despojado, na noite escura dos sentidos, do êxtase espiritual associado com atos de virtude. Embora os indivíduos possam, por um momento, parecer declinar em suas práticas de virtude, na realidade, eles se tornam mais virtuosos, uma vez que passaram a ser virtuosos menos de. A ser virtuosos menos devido às recompensas espirituais. Esses no caso da primeira noite. E mais devido a um verdadeiro amor a Deus. Eu entendi, tá vendo? Esse sofrimento todo, esse momento de escuro, de sozinho, acaba deixando a gente mais virtuoso, né? Quer ver, ó? Embora os indivíduos possam, por um momento, parecer declinar em suas práticas de virtude, na realidade, eles se tornam mais virtuosos. É claro, porque você. É o que eu falei aqui hoje mesmo. Tava conversando aqui. Sem citar nome, comentei com um dos irmãos aqui, que, enfim, da dificuldade que eu sempre tive no teatro, a dificuldade de Por exemplo, uma pessoa que nunca cometeu tal ato, prometer para mim que nunca cometerá. Eu tenho mais dificuldade de acreditar, não que não possa acreditar ou que alguém assim não tenha, seja digno de confiança, mas eu tenho mais dificuldade de confiar do que alguém que passou por aquilo, entendeu? No caso específico que eu tô querendo citar aqui, é que eu falava quando eu tava no teatro que era mais fácil eu acreditar numa prostituta que parou, entendeu? Que fez e desfez, que fala assim, por favor, eu quero. Eu tô falando como é que eu era no teatro, tá? Eu acreditava mais na fidelidade das pessoas que prometi que não faria mais isso, etc., por conhecer, por estar cansado, até por ver onde que leva, do que uma pessoa. Do que para uma virgem, por exemplo. No caso, na época de tudo que eu vivi, entendeu? Hoje já mudou muitas coisas. Eu confio na pessoa diante do que ela entende, diante da sua, do amor e da honra, entendeu? Do entendimento dela. Mas mundo pelo mundo, que eu tô falando, dentro do mundo, eu confiava mais numa prostituta que arrependeu, que fala que agora quer alguém e vai ser fiel, do que alguém que nunca tinha experimentado nada na vida. Eu tinha essa dificuldade, porque eu sabia por mim mesmo. Que eu fiz muitas coisas sem querer fazer, entendeu? Simplesmente por não conhecer. Fui querer conhecer, vi onde que dava. Então isso aí é uma coisa que ecoa em muitos, tá ligado? Então se eu fiz, eu sei que alguém fará. Então é complicado. Então voltando aqui. Há uma forte tradição bíblica de. Cadê? Onde que eu estou? Escuridão, tal, tal, tal. Tá. Embora os indivíduos possam, por um momento, parecer declinar em suas práticas de virtude, na realidade, eles se tornam mais virtuosos, uma vez que passam a ser virtuosos menos devido a recompensas espirituais. Ou seja, a pessoa está sendo virtuosa não por recompensas espirituais, ela estava na merda, no escuro, sozinho e tal, e mesmo assim buscou socorro a Deus. E quando Deus deu, a pessoa não consegue mais não amar a Deus, entendeu? Não consegue mais. É o meu caso, desculpa, mas é real. Entende? Eu percebi o amor de Deus por estar onde estou e tudo. E tipo, eu não consigo não ser grato. Entendeu? Eu não consigo não ser grato. Eu olho para trás e vejo a mão dele na minha vida, entende? Enfim. Continuando aqui, né? O Salmo 88 é um dos poucos escritos inteiramente neste reino da escuridão. Ao invés de resultar em permanente devastação, a noite escura é considerada uma bênção disfarçada. Pelo qual, olha que da hora, mano. Pelo qual, é como eu sinto, entendeu? Tudo isso, essa desgraça, desculpa o termo que eu passei, hoje faz sentido. Graças a Deus, graças ao meu mestre aqui, o mestre Bob Navarro, ele me fez entender tudo. E graças a ele, ao verbo que ele apresentou, eu vejo sentido em tudo agora. Eu vejo a mão de Deus em tudo, eu vejo a magnitude, entendeu? É magnífico. Ao invés de resultar em permanente devastação, a noite escura é considerada uma bênção disfarçada, pela qual o indivíduo é despojado, na noite escura dos sentidos, do êxtase espiritual associado com atos de virtude. Embora os indivíduos possam, por um momento, parecer declinar em suas práticas de virtude, peraí, isso que eu já li, né? Vamos lá. Eles se tornam mais virtuosos, uma vez que passam a ser virtuosos menos devido a recompensas, né? E mais devido a um verdadeiro amor a Deus. Este é o purgatório, a purgação da alma, que traz pureza e união com Deus. Olha que da hora, mano. Então, na verdade, isso aqui é uma descrição católica, né? Mas faz muito sentido, muito bom. Na verdade, então, eu passei pelo tal purgatório, porque tem um arrebatamento secreto, certo? Aqueles que não reconhecerem e não foram arrebatados, eles passaram pelo purgatório, né? Que é a grande tribulação. Então vai ser em coletivo, mas por exemplo, eu passei pelo purgatório individual, né? Passei por ali, isso me purificou, né? É de acordo com o que está falando aqui. Este é o purgatório, a purgação da alma que traz pureza e união com Deus. Santa Teresinha de Lisieux, uma carmelita francesa do século XIX, sofreu uma experiência semelhante. Centrando-se em dúvidas sobre a vida após a morte, ela teria dito às suas colegas freiras: se você soubesse em que escuridão eu estou mergulhada. Então, essa freira também é o mesmo, é o momento do escuro da alma também. É porque eu tentava falar para as pessoas, eu falava para os amigos, falava: se você soubesse o que está acontecendo comigo, mas ninguém sabia, tá ligado? Porque por mais louco que estivesse, eu continuava andando com eles, eu continuava fazendo as coisas, entendeu? Eu só tava me acabando. E algumas vezes as pessoas falavam: nossa, mas você tá só o pó da rabiola, hein? Mas não sabia o que estava acontecendo. E é tipo essa freira falou aqui, ó: se você soubesse o que é a escuridão que estou mergulhada. Mas isso aí é muito tempo atrás, viu, galera? Tô dando testemunho na vida. Apesar dessa crise ser hoje em dia, graças a Deus, estou bem, graças a Deus. É claro, a gente segura. Olha, eu tenho para dizer o seguinte também aqui para quem tá acompanhando. Diante de tudo que eu passei na minha vida, mano, não é fácil, tipo, eu falar: ai, Deus, tal, entendeu? É muito difícil, sim. Deixa para lá. Eu só quero dizer que eu passei por tanta coisa, mas por tanta coisa, que tem coisas que muitos podem achar, ai, que eu tiro de ficha, de letra, tá? E isso não tô falando que é bom, não. Às vezes é ruim, tá ligado? Às vezes o que. Sem reclamar, e parece que ela vai reclamar agora. Mas às vezes, sei lá, mano. Às vezes. Complicado. Não, não. Enfim, vai parecer que eu sou ingrato. Eu não sou. Eu agradeço muito a Deus por tudo que eu passei. Graças a Deus. Hoje tudo faz sentido. Apesar dessas crises ser geralmente de natureza passageira, pode durar por longos períodos, tá vendo? Eu durou dos. Na verdade, começou ali com os 18, né? 17 comecei a questionar, 18 piorando, 19, tá, começou. E foi até 25. Mas o auge foi de 23, dos 22 aos 24. Apesar dessa crise ser geralmente de natureza passageira, pode durar por longos períodos. A noite escura de São João Paulo da Cruz, no século XVIII, durou 45 anos, até que ele estivesse totalmente recuperado. O meu foi relativamente rápido, né, em comparação com esse caso de 45 anos, mas é intenso. Minha vida é tudo assim. Por exemplo, eu passei por 6 meses só na igreja, mas eu posso conversar com um de igreja de berço. Porque é intenso, entendeu? Foi 6 meses, mas foi meses intenso. Nesses 6 meses, eu além de participar, eu ajudei a construir a nova igreja. Eu ajudei trabalhando com meus dias. Ajudei financeiramente também essa igreja. Ajudei, preguei, entendeu? O pastor reconheceu eu como um bom orador. Tanto que ele falou que recebeu uma profecia lá, do qual Deus estava falando para ele que eu tinha o dom da palavra. Por consequência disso. E nisso eu já tinha saído da igreja, já tinha pregado e tudo mais. Essa profecia que ele recebeu lá veio depois, né? Revelação e tal. Então, por conta do meu desenvolvimento na Bíblia, porque assim que comecei a ler a Bíblia, eu me apaixonei, principalmente pelo livro no Novo Testamento de João e no Antigo de Salomão, já falei isso em outros momentos. Então, todas as oportunidades que tinha na igreja eu ia falar. O pastor, vendo isso, ele perguntou se eu queria pregar, tá? Eu falei que queria. Minha primeira pregação foi na cadeia. Então, eu preguei na cadeia, preguei em púlpito de outras igrejas, preguei em casa de pessoas. Então, foi 6 meses, 6 para 7 meses, mas foi intenso. Me batizei, entendeu? Eu sou batizado de nascença na igreja católica pela minha mãe, depois por escolha própria na evangélica, porque eu escolhi. Então, tá vendo? Foi 6 e 7 meses no máximo para ser igreja, mas foi intenso. Entendeu? Sei do que se trata, sei como é que eles pensam. Visitei diversas outras igrejas, estudei muita Bíblia, cheguei a pregar, coisa que tem gente que vive a vida inteira na igreja e não fez, entendeu? Então, intenso. Mas é isso, né? Apesar dessa crise ser geralmente por natureza passageira, 45 anos, né? A noite escura da alma de Madre Teresa também foi duradoura. Madre Teresa de Calcutá. De acordo com as cartas publicadas em 2007, eu vou até pôr um vídeo aqui da Madre Teresa de Calcutá que a gente tem. De acordo com as cartas publicadas em 2007, disse a respeito de sua própria crise. Pode ser o caso mais longo registrado, com início em 1948, durante quase até sua morte em 1997, com apenas breves intervalos de alívio entre. Padre Frei Franciscano Bento, amigo de Madre Teresa durante grande parte da sua vida, afirma que a escuridão a deixou no final da vida. É possível que Jesus Cristo também tenha experimentado uma crise como essa, ao proferir antes de morrer na cruz a frase: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Bom, é isso, galera. Aqui na escola explica extensamente essa frase de Cristo na cruz. Algumas pessoas não entendem como ele falou isso, né? Aí o Hélio Couto, por exemplo, por não entender, ele quer reconfigurar. Então ele fala que, na verdade, isso teve uma alteração na Bíblia, que ele jamais falaria isso, etc. Mas isso é a visão do Hélio Couto, porque ele não consegue entender o porquê dele falar, certo? Então ele precisa readaptar algumas informações, não só essa, como diversas outras coisas, ele readaptou para caber na lógica dele. Aí cabe, fica bem feito. Então você até. Eu acreditei na visão dele na época que eu ouvi só ele. Mas assim que eu ouvi a referência do meu mestre aqui, eu já entendi perfeitamente, né? O mestre Bob Navarro. Então ele explica de uma forma mais abrangente e sem alterar nada, entendeu? Ele não precisa alterar que Jesus falou isso para explicar. Ele explica do jeito que tá mesmo. Jesus falou de fato. Então é o momento da escuridão, entendeu? Jesus, a morte ali, né? Ele morreu no nosso lugar. A morte, tá falando ali, não é só morrer na cruz ou morrer morrendo. Isso, um monte de gente, todo mundo morre e um monte de gente morreu na cruz. A morte ali é enfrentar a morte da consciência mesmo. A morte é atemporal, o momento da morte. Então, esse momento da morte é de estar sozinho, entendeu? De sentir até longe de Deus, entendeu? Então, se ele não tivesse falado isso nem nada, ele não tinha enfrentado a morte, entende? Mas aqui não é o momento de explicar isso tudo, não. Se você é novo aqui no canal, no caso, esse áudio que não vai pro canal, vai estar só aqui no portal. Se você é novo aqui, pesquisa aí, você vai achar muito conteúdo do Mestre Bob. Tem até vídeo meu também, outras pessoas. O Mestre Bob explica amplamente, a gente faz por onde ajudar no entendimento daqueles que têm mais dificuldade, tá bom? Então vou encerrando por aqui. Esse podcast que ele nem existiria, mas que bom. Eu acabei esquecendo aqui de ler esse trecho aqui da Noite Escura da Alma. Bom que fica um conteúdo só aqui pro artigo, o que faz muitas pessoas quererem chegar aqui. Eu vou deixar um anúncio no YouTube lá, falando que tem um podcast que é exclusivo pra cá, que é onde eu leio né, sobre essa parte da noite escura da alma. Agradecer a participação de todo mundo. Fique com Deus. Não deixe de ver o vídeo, viu? Se você não viu ainda. Se já viu, beleza. Mas se não viu, se faz totalmente necessário. Senão você não vai entender o contexto desse artigo. Porque o foco do artigo é o vídeo, tá? Esse podcast é só um complemento. Então é isso. Fique com Deus. Luz pra nós.